11h05. Nosso assunto agora é segurança pública. Durante a pandemia, o papel da segurança pública na sociedade, principalmente da Polícia Militar, que atua em diversas áreas da segurança. E para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo o Tenente-Coronel Márcio Antônio dos Santos, que é o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar. Tenente-Coronel Márcio, antes de mais nada, bom dia.
É um prazer, uma satisfação poder participar.
Tenente, a primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: período de pandemia, muitos setores acabaram sendo sobrecarregados. A gente sabe que tem setores aí, a saúde eu acho que é o exemplo mais de destaque nisso. Para o aparato de segurança também?
Sim, desde o início, né, da pandemia, nós tivemos aí que nos adequar para atender a comunidade, apesar dos riscos, né? Lá no início existia muito o medo mesmo do vírus, né? Mas apesar disso, os nossos policiais continuaram na linha de frente, atendendo as ocorrências, as situações emergenciais. Então, o aparato da Polícia Militar, ele se manteve, apesar de todo o medo inicial, né? Depois a gente foi se adaptando e tal. Até hoje, podemos dizer que o policial militar está mais tranquilo para fazer o seu trabalho, porque em Maringá, 100% dos policiais já foram vacinados.
Quando nós tivemos ainda a falta da vacina para os policiais, eles ainda não tinham sido vacinados, e a gente percebeu que muitos aparatos de segurança em vários estados sofreram com o contingente sendo atingido, né, por Covid. Como é que foi a proporção da Covid dentro da corporação?
Nós tivemos, né, vários policiais que foram contaminados, mas graças a Deus, aqui na área do 4º Batalhão, nós não perdemos nenhum policial. Tivemos situação de policial entubado, né, situação grave, mas policiais militares da ativa, nós não perdemos ninguém. Perdemos colegas aposentados, né, da reserva, infelizmente.
Ação com a sociedade, porque é claro que tem aquela demanda, né? Vocês têm que, às vezes, atender demandas constantemente. O que mudou do perfil do antes pandemia e durante pandemia quando se fala da atuação do aparato de segurança?
Com a situação aí de restrição, né, de circulação, os decretos, a gente viu aí, principalmente no período noturno, a redução de circulação de pessoas, né? E então houve aí uma migração do tipo de atendimento que era rotineiro antes da pandemia para o momento que vivemos. Então percebemos assim que muito mais questões em domicílios, desavenças familiares, né, desavenças em locais de trabalho, por causa dessa convivência mais em ambiente interno, né, dentro das casas, nos trabalhos.
A violência doméstica, por exemplo.
Sim, muita desavença entre familiares, né? Incrivelmente, assim, a gente não houve uma explosão de casos, né? Uhum. Mas a gente migrou muitos atendimentos que aconteciam na rua, agora para o ambiente domiciliar.
Aquela história, não houve explosão de casos, mas aumentou o número de ocorrências.
Sim, sim. A gente percebeu, né? Acreditamos até por causa disso, né? Porque as pessoas estão mais confinadas, né? Uhum. E acaba que a convivência ali tem os seus desentendimentos, né?
Agora, a mudança na formação, eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque quer queira, quer não, toda a profissão, toda a atuação profissional teve que se repensar durante a pandemia, né? Todo profissional teve que repensar a atuação dele. Na Polícia Militar também, como é que os policiais estão percebendo o antes e o depois da pandemia?
Sim, tivemos que nos adequar, até aquelas pessoas que são de grupos de risco, né, que diabéticos, pressão arterial alta, enfim, alguns casos, os policiais tiveram que se adaptar para fazer serviços administrativos em home office, uma coisa totalmente nova para nós, né? Mas para o policial de rua lá da ponta, a única coisa que nós conseguimos adaptar realmente é disponibilizando, né, todos os equipamentos de proteção individual e também no momento mais crítico, onde não havia a disponibilidade de leitos, nós fizemos um espaçamento de escalas para evitar que ou diminuir, né, a chance de contágio do policial, até porque se houvesse um contágio em massa aí de policiais militares, ficaria muito prejudicado o atendimento emergencial, né? E também pensando nos familiares dos policiais, né? O policial sai de serviço, volta para casa e pode contaminar seus familiares, né?
A PM está mais tecnológica?
Com certeza, Gilson. Nós cada vez mais estamos fazendo uso de novas tecnologias, tanto no serviço de policiamento ostensivo, né, mas também no setor de inteligência, nas investigações que nós temos para combater o crime, em conjunto até com a Polícia Federal e Polícia Civil.
A colocação de câmeras, por exemplo, no uniforme dos policiais tem sido uma prática muito comum. A ideia é de dar transparência à PM, é isso?
Sim, essa tecnologia de câmeras junto ao corpo do policial, ela vem sendo usada em outros estados. Existem estudos para que seja trazido isso aqui para o Paraná, mas nós vemos assim com bons olhos, né? Porque aí, se houver alguma dúvida da atuação do policial, é só buscar as imagens e os áudios e rapidamente vai entender o que aconteceu de fato.
Aí eu quero falar um pouquinho sobre o papel da PM. O senhor, à frente de uma corporação, sabe que existe muito aquela discussão entre quem é e qual é o perfil do policial. Nós tivemos, infelizmente, alguns policiais envolvidos em alguns casos, né, situações que a gente viu aí numa operação recente do GAECO. E, claro, isso abala a imagem dos policiais, né? Quem leva a sério a corporação pensa, poxa, quer queira, quer não, se estende a uma corporação da qual eu faço parte. Como é que vocês estão absorvendo isso? Como é que está a formação do policial? E aquela ideia da polícia como aparato de violência, também tem a ideia do policial como aparato de prevenção?
Olha, essa operação aconteceu recentemente na Polícia Rodoviária aqui da nossa região, né? E a própria Corregedoria da Polícia Militar, junto com o GAECO, com o GEPATRA, né? Enfim, nós mesmos identificamos esses desvios de conduta e cortamos na própria carne para corrigir, né? É uma forma de valorizar os bons policiais, os honestos, os corretos, né? Que se esforçam no dia a dia aí para trabalhar de forma digna, coibindo os maus policiais, né? Infelizmente isso acontece e quando a gente identifica os nossos regulamentos, a legislação, ela é muito rigorosa, né? Nós entendemos aí que isso é um desafio constante, né? Estar sempre conversando com o nosso policial para que ele não se deixe seduzir por essas questões, né? Do dinheiro, de alguma facilidade. Mas nós temos muito orgulho de que a maioria dos nossos policiais são valorosos, que cumprem com dignidade o seu trabalho e cuidam das nossas famílias, né?
A visão da sociedade do policial, e do policial da sociedade, quando a gente pensa que é um encontro importante, necessário, o aparato de segurança tem um papel fundamental, até para garantir investimentos, por exemplo, numa sociedade, numa cidade, garantir estabilidade social e econômica, a gente não pode se iludir com o aparato de segurança, é fundamental. Como é que é essa relação? Como é que está essa relação? Como que se cria uma relação de apoio mútuo da sociedade ao aparato e do aparato à sociedade?
Ah, muito boa pergunta. Nós temos um histórico aqui na nossa cidade e na nossa região de Maringá de uma forte integração da comunidade com a Polícia Militar, né? Eu estou aqui na região desde o ano de 95 e sou testemunha disso, né? Existe tanto com a sociedade civil organizada quanto entre os órgãos de segurança, né? Hoje nós temos uma excelente integração e isso é cultivado no dia a dia, né? Tanto na relação das chefias, das pessoas que estão à frente, quanto do pessoal lá na minha de frente, né? Que estão no corpo a corpo mesmo. Então eu acho que é dessa forma, é cultivando diariamente esse trabalho de integração, e isso é vivenciado aqui em Maringá e na nossa região. Quando a gente vê Maringá sendo destacada em âmbito nacional como a melhor cidade para se viver entre as 100 maiores, o indicador segurança pública, com certeza, é muito importante. Então, nós enaltecemos assim, que essa integração entre os órgãos de segurança pública é um diferencial da nossa região de Maringá.
O senhor colocou agora há pouco sobre a questão das ocorrências domésticas, né? Não houve uma explosão, mas teve um aumento. Qual é hoje, na opinião do senhor, o grande problema quando se fala de segurança na cidade? Que, claro, vocês atuam no trânsito, vocês atuam também na repressão ao tráfico, mas qual seria o grande problema hoje que o senhor falou assim, Maringá hoje precisa focar mais em quê?
Olha, eu assim, destaco para os nossos, as pessoas que estão nos acompanhando, que Maringá, ela tem um indicador diferenciado, assim, que é considerado de primeiro mundo, que é a questão do número de homicídios aqui na nossa cidade. É muito baixo, né, em relação a outras cidades. 6,7 homicídios por 100 mil habitantes. É um número, assim, invejável, né? A gente gostaria que fosse zero, né, mas infelizmente não dá. Uhum. Então, essa questão aí que determina se a cidade é violenta ou não, nós estamos muito bem, né? A nossa cidade é muito boa. Eu acho assim, que se fosse destacar um tipo de crime que nós precisamos dar ênfase, são os crimes patrimoniais, né? São principalmente furtos, aqueles arrombamentos, né? Pequenos furtos. Nós temos ainda a questão de roubo a celulares, né? As pessoas chegam, ameaçam e levam o celular da pessoa. Então, esses crimes patrimoniais tiram a tranquilidade das pessoas, né? E por vezes, leva à sensação de insegurança, né? Então, esse é uma luta diária, um combate que a gente não desiste nunca, né? Mas a gente vê aí policiais, ladrões, que já foram presos por nossos policiais assim, mais de 20 vezes, a mesma pessoa. Então, a gente está constantemente, né? Não vamos esmorecer.
Essa questão, acho que você tocou num ponto que muitos dos nossos ouvintes, internautas que estão nos acompanhando, têm essa vontade de perguntar para o senhor. Qual a sensação que o aparato de segurança tem? Se eu colocar, de repente eu vou lá, vou repreender um roubo ou um celular, encontro a pessoa, e aí eu já olho para a cara da pessoa que cometeu o crime, é a 20ª vez que eu vou lá e pego a pessoa. Como é que é isso? Porque, de certa forma, as pessoas começam a perceber que eu posso cometer o crime, vai ter uma repressão imediata, mas eu vou estar livre para cometer o crime de novo. Eu sei que é um tema muito delicado, porque não envolve a questão da PM, envolve toda a questão, né, do Código Penal, a relação com outros aparatos de segurança. Como é que o senhor analisa isso?
A gente tem que estar sempre conversando com o nosso policial para manter ele motivado, porque, principalmente nas cidades menores, né, onde praticamente todo mundo se conhece ali, então isso é uma constante. Então, a gente sabe que a legislação ainda tem que avançar muito, né? E não é uma crítica a nenhum outro órgão, né? É simplesmente uma constatação que a gente prende, volta para a rua, e volta para a rua não para se tornar um bom cidadão, infelizmente. Na grande maioria, volta a delinquir. Então, é um trabalho constante de motivação para que o nosso policial, mesmo vendo isso acontecer, ele se mantenha atento e combatendo o crime.
Uma última pergunta em cima dessa questão. O senhor falou, pô, de repente o policial se sente desmotivado, né? Vou eu lá, e aí eles estão lá na viatura e falam, rapaz, é a 20ª vez que a gente pega essa pessoa e tal, tal. Aí com certeza quem já está há muito tempo da profissão foi assim, não vai ser a última, né? Mas daí a gente pensa o seguinte, como é que a gente pode evitar que isso aconteça? Como é que a gente pode criar o que eu chamo de prevenção à violência, prevenção ao crime? Como é que o senhor vê o papel da Polícia Militar em prevenir os casos, os fatos, o acontecimento como esse?
Certo. Olha, a Polícia Militar ela atua muito pela sua presença física, né? E também pela sua presença potencial, né? No caso de não estar ali, mas acionada, chegar rapidamente, né? Então, nós queremos cada vez mais estar acessível às pessoas que precisam naquela situação emergencial. Trabalhando na questão da prevenção, pelo patrulhamento de forma inteligente, usando da análise criminal, direcionando as nossas viaturas para os pontos de maior necessidade, né? Então, é um uso. Por isso que é necessário que todo cidadão registre o crime que aconteceu, que ele tomou conhecimento. Porque isso gera conhecimento para a polícia. Se existe crime acontecendo e não há registro, para nós aquilo não aconteceu, né? Então, é importante que o cidadão, às vezes ele fica desanimado, vai, puxa, não vou registrar porque não vai achar mais. Isso não deve ser esse o pensamento. Porque, havendo o registro, isso vai gerar uma estatística e nós vamos direcionar os nossos esforços de uma forma mais inteligente para atender melhor a população.
Uma última pergunta, bem rapidinho. O senhor acabou de colocar um tema muito interessante. Você, às vezes, o policial se sente desmotivado, né? Porque age, repreende e viu a mesma pessoa cometer um crime e cometer de novo. Aí tem a população, o senhor tocou num ponto muito importante. De repente eu tenho meu celular roubado, tenho a minha bicicleta roubada, eu tenho às vezes um furto pequeno, ou invadem a minha casa e eu não vou lá e não registro a queixa. Por aquilo que o senhor mesmo colocou, a pessoa fala, pô, não vai dar em nada. Eu vou registrar, não vou encontrar, não vou me devolver o que é meu. Aí o senhor vai dar importância da gente fazer o registro da ocorrência. Né? Como é que a gente incentiva a população a confiar que, ó, não vai ficar assim? Não vai dar em nada, a gente vai lutar por alguma coisa. Como é que o policial militar se desgasta às vezes com a população por causa disso? Ou como é que ele pode ser um incentivador também para a população falar, não, vamos atrás, a gente vai ter um resultado positivo?
Eu acredito que isso é um trabalho de proximidade, né? O policial militar tem que cada vez mais conversar com o cidadão, né? Não ter esse distanciamento, né? Às vezes tem pessoas até que têm receio de conversar com um policial, né? Talvez por alguma questão lá desde a infância, né? Que foi cultivada de forma errada, né? Mas o policial tem que estar ali conversando, proximidade, e aí isso vai gerando uma sinergia, né? De forma que o cidadão confia na sua polícia, a polícia converse com o seu cidadão, e isso vai gerando essa ideia de que temos que contribuir, tem que registrar, que não pode se conformar com o crime, que temos que reagir, né? Ter atitudes preventivas, né? Ou seja, não se colocar em situações de risco de forma desnecessária. Então, isso tudo faz parte de uma cultura, né? Isso vai sendo cultivado no dia a dia e a gente consegue avançar, melhorando a segurança pública, unindo polícia e comunidade.
Essa questão, só para encerrar, essa questão que o senhor falou que eu achei importante. As pessoas têm que evitar fazer a justiça pelas próprias mãos, é isso?
Sim, fazer justiça pelas próprias mãos e também, às vezes, adotar condutas que se expõem a riscos, né? Então, a gente tem sempre a cultura da prevenção. Se eu sei que determinado local, em determinado horário, tem um risco de acontecer alguma coisa, eu evito, ou eu vou com mais pessoas, né? Eu adoto posturas preventivas. Às vezes, as pessoas se colocam em situação de risco desnecessárias, uhum, né? Então, como polícia, a gente sempre orienta, né? Haja de forma preventiva. Um exemplo básico: estacionar o carro e deixar alguma coisa em cima do banco ali que chama atenção, né? Uma mochila, uma bolsa de notebook, enfim, qualquer objeto. Se o ladrão passar e olhar, ele vai quebrar o vidro do carro. A única coisa que vai impedir é que se tiver outras pessoas observando. Se ele estiver sozinho naquele momento, ele vai aproveitar a oportunidade. Então, a atitude preventiva é não deixar nada em cima dos bancos, né? Isso é só um exemplo, né? Mas são vários outros que a gente poderia citar de condutas preventivas que o cidadão pode adotar.
Tenente Coronel Márcio Antônio dos Santos, muito obrigado por essa entrevista com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, estamos sempre às ordens aqui no 4º Batalhão. Um grande abraço a todos.
Conversei com o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, o Tenente Coronel Márcio Antônio dos Santos, falando sobre vários temas, segurança pública e importância do aparato nesse período de pandemia, a mudança que o próprio Tenente falou do foco, né? Foi um pouco dessas questões da ação na rua, porque reduziu o número de pessoas, mas também o aumento relativo da questão das ocorrências domésticas e da prevenção. As pessoas se cuidarem, evitarem entrar em áreas de risco, evitarem se expor a risco.